Boa noite a todos, boa noite a todas. A Câmara Municipal de Anápolis agradece a sua presença nesta audiência pública de iniciativa do vereador Lisier José Borges, com o respaldo de todos os demais vereadores. Nesta audiência será apresentado o Estatuto da Associação de Fiscais Sanitários do município de Anápolis. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência. Eu convido o vereador Lisier José Borges, o propositor deste evento. Convido também o presidente do SIN de Anápolis, senhor Gilmar Martins. Cláudio Nascimento Silva, presidente da AFISA. Convido também para compor a mesa o senhor Geraldo Edson Rosa. Também Tiago Gomes Gobo. Convido também a senhora Lidiane Simões Aires Campos, vice-presidente da AFISA, para compor a mesa conosco. Convido também os fiscais e as fiscais de vigilância sanitária, sanitários aqui do município de Anápolis, para que ocupem espaço aqui no plenário Teotônio Vilela, para que a gente faça um debate mais próximo junto à mesa diretiva. Aqueles que são fiscais, por gentileza, desse lado ou do outro, fique à vontade. Aproveito para fazer o registro da presença da diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Anápolis, a senhora Laura Silva Ferreira. Também agradecer e fazer o registro da presença do ex-secretário municipal de Saúde, Júlio César Espíndola. Também está conosco o tesoureiro da AFISA, José Luiz Ribeiro, e outros que vão compor, já compõem, melhor dizendo, a associação. Peço a todos que adotem posição de respeito para que ouçamos a execução do hino nacional brasileiro. Thank you. podemos ficar todos à vontade. A gente dá início, então, a essa audiência pública, presidida pelo vereador Lisier José Borges, que está com a palavra para fazer a abertura oficial.
Obrigado, Marcos, pela presença e por nos ajudar nesse evento. Eu gostaria de cumprimentar a todos. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Vou comentar aqui em especial o Gilmar, né, presidente do CID Anápolis. Cláudio Nascimento Silva, presidente da FISA. Obrigado pela presença. Geraldo Edson Rosa, primeiro gerente da Vigilância Sanitária. Tiago Gomes Gogo, atual gerente da Vigilância Sanitária. Bem-vindo. Lidiane Simões Aires Campos, vice-presidente da FISA. Cláudio, amigo presidente da FISA, e está aqui conosco também José Luiz Ribeiro, tesoureiro da FISA, Júlio César, né, ex-secretário de Saúde, Laura Silva Ferreira, diretora da Vigilância Sanitária. Sejam todos bem-vindos, e as pessoas demais que estão nos acompanhando aqui hoje, né. Agradecer vocês também, porque é uma iniciativa minha, mas a pedido da Vigilância Sanitária, que gostaria de um evento para esse momento importante, né, no trabalho da Vigilância Sanitária de Anápolis, que é a apresentação do Estatuto da Associação. E eu acho que eu sou um nome bem cotado, né, para estar aqui hoje. Eu não sei se felizmente ou infelizmente eu posso estar aqui, né? Porque hoje os vereadores, até apareceu um colega aqui e ele ficou receoso de permanecer, né? Um amigo também da Vigilância Sanitária, porque eu não sou candidato. Me perguntam, né, a todo momento, eu falo, olha, eu acho que vou sentir muita saudade. Tenho um envolvimento com a Vigilância Sanitária de quase 12 anos, tão logo eu assumi. Tinha um grande amigo lá e depois criei outros amigos lá dentro também, o Clóvis Rafael, por acaso é filho da minha irmã. Então, ele já me levou para a vigilância e agradeço aqui a confiança, e eu acho que correspondi de alguma forma. Lá atrás ainda, quando fui procurado, havia para a vigilância, que isso aí seria uma luta, seguramente seria uma luta da associação, né, da FISA, que era porque a vigilância, os fiscais já recolhiam todo o salário integral para fins presidenciais, né, tanto do salário bruto quanto da produtividade. E numa eventual aposentadoria, naquela época a vigilância ainda estava jovem e todos os funcionários também muito jovens, não havia, assim, um risco imediato de alguém necessitar de aposentar, mas seria, não é isso, Júlio? Aposentaria com um terço do salário. Nós lutamos durante algum tempo e conseguimos, né, incluir isso tão logo. A lei específica, né, foi movimentada, nós conseguimos incluir isso na lei, e é uma questão sanada. Depois participamos de muitas coisas também, inclusive da carta principal de vocês, que é o... Como é que chama? O Código Sanitário, né? O Código Sanitário. E eu achei aquilo interessantíssimo, que houve, nós conseguimos envolver toda a sociedade, às vezes com um plenário cheio, né? As instituições principais aí, e as instituições de abrangência nacional participando ativamente. E nós desenvolvemos uma carta, colocamos uma carta que realmente foi muito bem elaborada. E foi elaborada a várias mãos. Me recordo até hoje, uma das coisas que estava passando, é uma coisa simples, estava passando, uma senhora levantou a mão lá no meio do plenário, né? Eu, pois não, temos um problema sério aí. Todas as licenças vencem no dia 31 de dezembro. Então, no dia 1º de janeiro, nenhuma empresa do município de Anápolis tinha licença. E várias outras coisas foram algumas questões de mão dupla, porque era um problema sério, era demora, dificuldade que a vigilância tinha para, se eu me recordo, uma dificuldade tremenda que tinha para poder atender todas as questões, porque eram vários clientes e o número de funcionários não era suficiente para atender todo mundo, e aí as pessoas ficavam sem a licença, né, por falta, né, da presença do fiscal ali a tempo e a hora. Aí foi feito a mão dupla lá, né? Se não, são três meses, né? Se fizer o pedido e não receber fiscalização, a positiva ou negativa, para licença, a licença é renovada automaticamente. Está prevalecendo, né? Isso acho que prevalece. Então várias coisas assim foram feitas, eu achei interessante. Eu recebi consultas de outros estados, inclusive, pedindo orientação, pedindo cópia desse projeto, né, para que esse código sanitário, para que fosse basear da área dele de outras cidades também. Então foi um trabalho muito legal. E a gente vem se envolvendo sempre que possível com a vigilância, a gente acompanha, a gente sabe das questões de mobilidade. Eu acho que tem, vai ser uma tarefa firme aí da associação, brigar muito por isso. É isso, mano. Eu acho que muitas coisas assim. Então tem muita coisa para a associação mexer. Eu acho que é um local onde vocês vão poder conversar, né, poder formatar e eu tenho certeza que buscar sempre melhorar o trabalho de vocês para que vocês possam atender cada dia melhor a comunidade, como vocês já atender cada dia melhor a comunidade. E eu, sinceramente, eu já me perguntei, como eu disse, né? Eu acho que eu já estou começando a sentir saudade dessa parceria, né, dessa amizade, dessa introspecção com a vigilância sanitária e outros órgãos, né, porque eu não estarei aqui o ano que vem, seguramente. Mas é isso aí, é a vida que segue. E nesse momento eu solicito Marcos Vieira que retome a palavra para dar prosseguimento aí à nossa audiência pública.
Vamos ouvir então uma saudação do presidente do Cid Anápolis, Gilmar.
Boa noite a todos.
Se quiser falar do público, fique à vontade. Tá? Eu preferi falar, pode voltar.
Boa noite a todos. O Cláudio, somos amigos já há muitos anos. Ele me procurou no Sim de Anápolis a respeito da demanda que estava na justiça. Graças a Deus, está dando êxito. Será que as portas fecharam para ele, para os fiscais da prefeitura? E o Sim de Anápolis abriu de coração as portas. Chamamos a equipe jurídica, conversamos. Vocês sabem muito bem quais é a demanda, entendeu? A partir do momento que a justiça determinou que os fiscais de vigilância sanitária façam parte do Estatuto Servidor Público da 2073, pode ter certeza, no que for necessário, o Sim de Anápolis estará com a porta aberta para acolher vocês, a associação, no que for preciso. Ok? Obrigado.
Vamos ouvir agora o Cláudio Nascimento Silva, presidente da FISA.
como dissociar as dimensões sociais, psicológicas e emocionais no exercício do nosso cargo. Ressaltamos que a garantia da segurança sanitária de produtos e serviços é responsabilidade indelegável do Estado e um componente indissociável do SUS, que busca proteção e promoção de saúde da população. Somos, então, a carreira do Estado, assim como todas as outras fiscalizações do município, que a gente faz o ordenamento da cidade. E desde quando a gente entrou em 96, os principais motivos da gente estar correndo com essa associação é porque o nosso reconhecimento, a nossa remuneração era paritária com as demais carreiras de fiscalização do município. E ao longo desse tempo a gente não soube, aconteceu alguma coisa, a gente não conseguiu acompanhar as demais fiscalizações. E hoje a gente recebe 50% do que as outras carreiras recebem. É, às vezes até menos. Então, nós somos, da carreira de fiscalização, a menor remunerada de todos os fiscais de atividades urbanas do município. Depois de 20 anos de criação do cargo de fiscal sanitário, compreendemos que não há mais espaço para esquivarmos em assumir o protagonismo da nossa história e anseio por valorização da carreira. Então, sem meias palavras, sem disfarçar, esse é o verdadeiro motivo da gente criar essa associação e, unindo ao sindicato, a gente lutar por o melhor reconhecimento. Dessa maneira, a gente quer apresentar a sociedade, as entidades, a classe política, a FISA, na esperança e na vontade de crescimento e aprimoramento e a afirmação da nossa relevância nesse serviço prestado no ordenamento da cidade e, principalmente, em que difere de nós das demais carreiras, da promoção da saúde pública.
As palavras?
Sim.
Obrigado, Cláudio. Devolvo aí ao cerimonial.
Para a gente dar continuidade, convidar também para fazer uso da palavra o Tiago Gomes Gobo.
Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui essa noite. A convite do vereador de Pinheiro. Agradecer a presença de todos os colegas que estão, né? Deixaram seus lares aí para podermos participar dessa reunião. Inclusive lembrar, né, de todos deixando seus lares de um período que nós passamos há pouco tempo, foi a época da pandemia, onde nós, fiscais sanitários, deixávamos nossas famílias, colocávamos nossas vidas em risco, né, no enfrentamento dessa doença tão grave, e naquele momento nós fomos valorizados, né? Porque precisavam do nosso trabalho, tomamos a linha de frente, juntamente com a força-tarefa que foi criada naquele período, né? E era difícil, né, pessoal, nós chegarmos para pessoas que estavam trabalhando e falar assim: você tem que fechar as portas do seu comércio, você tem que fechar as portas do ganha-pão da sua família, né, de onde você leva sustento para o seu lar. Fomos crucificados, né, opinião pública, e muitas vezes teceu injustas agressões à categoria fiscal. Mas muitas pessoas também, depois de tudo isso, né, perceberam que o nosso papel naquele momento foi primordial, né? Inclusive, até fiz um... escrevi aqui, não me perdi tanto. Em primeiro lugar, quando fui convidado para assumir o cargo de vigilância sanitária, foi um desafio.
rejeição dentro do próprio lar, né? Mas diante do desafio, né, de tentar melhorar a cada dia as questões internas da vigilância sanitária, as questões profissionais, né, mostrar para a população o quanto o nosso trabalho é importante. Então, eu gostaria de falar para vocês que, em primeiro lugar, eu tenho orgulho em poder fazer parte dessa equipe tão capacitada tecnicamente e desse contexto de permanente busca da excelência sanitária. Fato que exige muita dedicação, profissionalismo e apurada preparação técnica do nosso quadro funcional. Nossa equipe é extremamente capacitada, tenho orgulho e total confiança em todas as ações que a nossa equipe realiza no município de Anápolis. Inclusive, hoje, somos muito elogiados, tá, pela 9ª promotoria do município, tá, que é a promotoria da saúde. O doutor Marcelo disse, em uma reunião aqui que nós estávamos participando, que nunca viu no estado de Goiás uma vigilância sanitária tão capacitada e tão atuante quanto a do município de Anápolis. Então, foi por esse motivo, por entender que faço parte da melhor vigilância sanitária do estado de Goiás, se não dizer de uma das melhores vigilâncias sanitárias do Brasil. E, no que depender de mim, creio que até 31 de dezembro vocês podem contar comigo para o que der e ver.
Obrigado, Thiago. E realmente, né, uma coisa que até pensei em citar aqui foi justamente quando a cidade, né, que é o trabalho, assim, um trabalho bem silencioso que a vigilância faz, às vezes nem tanto para um empresário ou outro, né, aquele mais irresponsável, mas a comunidade, de uma maneira geral, não conhece e não reconhece o trabalho da vigilância. Mas naquele momento, na época da pandemia, né, vocês fizeram um trabalho primordial e com muita disposição, né? E aquilo chamou a atenção para as questões da vigilância sanitária. Realmente, foi um momento muito especial na vida da vigilância e muito cobrado e muito o risco, né? Vocês estavam colocando, né, a vida de vocês na frente daquela batalha. Muito, muito importante citar esse momento.
Vamos ouvir agora Geraldo Edson Rosa.
Vou contrariar e vou usar o público aqui. Boa noite, queria cumprimentar os companheiros da mesa, pessoas do nosso vereador, presidente dessa sessão e do nosso presidente, tanto sim de Anápolis quanto nosso Davi, demais componentes, novos pais, novos colegas, senhoras e senhores. Olha, o motivo de muito orgulho e gratidão estar aqui hoje, ouvindo essas palavras do Thiago, ouvindo, estando aqui na presença dos novos companheiros. Já se vão 28 anos, né, Pátio? Que nós começamos. E para aqueles que não conhecem a história de vigilância sanitária, nós éramos 10 vereadores, 10 que nós tomamos posse. A prefeitura estava numa crise sem tamanho, salário atrasado, nós começamos a trabalhar e agora está fazendo agora, hoje é 5 de setembro, só, nós tomamos posse, se não me engano, foi 3 de setembro. Então, faz 28 anos e 2, 3 dias, né, que a gente começou. E nós começamos os 10 sem nada, não tinha um toco para a gente sentar, vereador. Nós não tínhamos uma prancheta, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos uma sala, não tínhamos nada. Nós éramos apenas os 10 e eu fui convidado no dia da posse para assumir a diretoria de vigilância em saúde, que na época chamava coordenadoria, que tinha vigilância epidemiológica, centro zoonose, tinha vigilância sanitária. E daí começamos uma peregrinação para a gente encontrar um caminho. Eu tinha sido aprovado num concurso também, mas não sabia fazer um óculos fundo copo sobre vigilância sanitária, sobre gestão. Nunca tinha trabalhado no serviço público. E naquela época nós já fomos reconhecidos como a melhor vigilância do interior do estado de Goiás. Apenas 10. Nós não tínhamos nada. Tínhamos a vontade, tínhamos a certeza de que nós podíamos construir algo. E se estamos aqui hoje, embora tenha passado 28 anos, nunca é tarde para a gente dar um passo à frente. E o que nós estamos fazendo hoje é marcar a história da vigilância sanitária de Anápolis aqui, na criação da Aviso. Na criação, tentamos o sindicato, não conseguimos. Questões políticas, administrativas, não conseguimos. Mas que Deus, estamos aqui hoje para a gente, de fato, reafirmar a existência da vigilância sanitária. Eu não vou me delongar muito, porque eu falo demais a conta assim. Eu poderia falar aqui 2 horas sobre contar a história da vigilância sanitária. Mas eu estava refletindo sobre quando o Cláudio me chamou para falar aqui, poderia ter sido o Júlio para falar, que também é diretor, o Zé Luiz, também que já foi diretor também. Mas eu estava pensando sobre a importância que representa, vereador, a vigilância, o serviço de fiscalização na cidade. Lá para os idos dos anos 1870, quando aqui não existia Anápolis, mas era o povoado de Santana, onde aqui as pessoas que iam vinha de Pirinópolis, iam para Silvânia, ou passavam por aqui numa fazenda, e aí acabou se transformando num povoado e hoje Anápolis. Muito bem. O que é uma cidade? O que é uma cidade? Andei fazendo algumas pesquisas muito rápido, muito superficial, e os conceitos de cidade são muito vagos. Muito vagos. Muito vagos. Um ajuntamento, casas, comércio, habitação, um povo, você tem uma cultura do próprio local, cada cidade ela tem as suas especificidades, cada cidade ela tem a maneira de viver. Mas eu colocaria nisso e não encontrei, na minha pesquisa, algo muito importante, que uma cidade só é cidade quando ela tem códigos, quando ela tem leis, quando ela estabelece normas, quando ela estabelece uma rotina, quando ela estabelece ritos, que senão não é uma cidade, é um povoado, é um ajuntamento. Se nós queremos uma cidade, nós somos de códigos, somos de leis, somos dessa casa. Uma cidade, para ela ser uma cidade, uma comarca, para ser uma comarca, ela precisa de uma Câmara Municipal, ela precisa de um Executivo. E aí que entra o papel da vigilância sanitária e demais fiscalizações. Não existe cidade se não tem um ordenamento na cidade. Senão um camarada briga com a mulher e fala assim, não, eu vou sair de casa aqui, e amanhece o dia, ele está lá no meio da rua construindo uma casa para ele lá, um cômodo para ele ficar lá, porque a mulher brigou com ele. Pode isso? Não, não pode. Por que não pode construir na casa? Porque tem um código de trânsito, um código de posturas que não permite isso. Cara, tá, aí de repente quer sair pelado na cidade. Pode? Não, não pode, porque tem um código moral, um código de ética da cidade que proíbe isso. Lei. Então vejam que a fiscalização é algo extremamente importante. Sem ela, a cidade não existe, vereador. Não existe. Não obstante o fato de que parece que tem alguém que é mais bonito, seu presidente. Porque parece que a parte tem que mexe com dinheiro. E aí, naquilo que quando nós começamos, a gente já recebia menos e aí fomos ficando para trás. Daqui a pouco a gente vai perder de vista, viu, presidente Cláudio? Porque o povo está tudo indo para frente, nós estamos ficando para trás. Mas precisamos entender que sem vigilância sanitária não existe cidade. Gente, a vigilância é muito mais séria e muito mais maior do que tudo que você pode imaginar. Eu sempre falo nos cursos de manipulação de alimentos. Eu falo, você vive sem tudo, você vive. Tem gente que não consegue viver sem celular, sem casa, sem roupa. Você vive sem tudo, mas tem uma coisa que você não vive, é sem alimento. E não existe alimento, não tem vigilância sanitária. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, a vigilância está presente na sua vida. Da hora que você acorda, senão, convenhamos, Patrícia, no travesseiro que você dormiu, na fronha que você usou nessa noite, você lavou ela com um produto que passou pela vigilância sanitária. Ou quando você foi tomar o café da manhã, tinha vigilância sanitária. Ou quando você foi tomar o remédio, passou pela vigilância sanitária. Em todos os aspectos, ou na casa que você mora, porque no dia que foi aprovado ali, aquele loteamento, teve a insalubridade pela vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária, ela permeia toda a nossa vida. E não obstante, estamos muitas vezes... E as pessoas começam a criticar a gente, dizendo o seguinte: não, vigilância vem cá, só para criar problemas, só para ferrar, só para ser isso, mas aquilo. Não, vigilância, não. Esse dia saiu uma reportagem dizendo que a vigilância que fechou um hospital. Deixa eu dizer uma coisa para você: vigilância não fecha nada. Quem fecha é a lei. É a lei que diz que quem tem que funcionar e como tem que funcionar. Compete à vigilância sanitária, e isso está escrito no artigo 200, presidente, da Constituição Federal, quando ela diz que a vigilância sanitária exercer fiscalização. Então vejam qual é a fiscalização que está escrito na Constituição. A vigilância está lá. Portanto, nós somos, a vigilância, ela está dentro da Constituição, porque é um dever nosso, é um dever constitucional, nossa Carta Magna, ela expressa claramente dentro da criação do Serviço Único de Saúde o papel importante não só da vigilância epidemiológica, mas também da vigilância sanitária. Portanto, quando a vigilância vai num estabelecimento e somos obrigados a agir com poder de polícia, porque o estabelecimento não oferece condições mínimas de funcionamento, a pergunta que tem que se fazer, Tiago, por que o estabelecimento não está cumprindo? Essa é a pergunta que tem que fazer. Por que o estabelecimento não está cumprindo as normas? Cabe ao fiscal, no seu poder discricionário, dizer: o estabelecimento aqui não tem condição de funcionamento, portanto, nós vamos convidá-lo a uma reflexão de como vai funcionar. Vai fechar um pouquinho as portas, vocês vão reunir, vão conversar, e aí na manhã a gente pode abrir. Não tem problema não, presidente. Mas apresenta as normas. Então, imputir sobre nós a responsabilidade de que algo está ruim. Eu tive muito embate com um promotor em Goiânia. Mas um dia ele falou uma coisa importante. Ele disse: vamos fechar um hospital e as pessoas vão ficar sentadas no meio-fio do outro lado da rua. Então nós temos muita responsabilidade. Porque não adianta fechar um hospital e o paciente ficar na rua e sentar no meio-fio, não tem como ser atendido. O que nós precisamos é que a gestão, que as pessoas entendam o papel da vigilância e ajudem a vigilância a ser vigilância e não critica a vigilância. Eu estava pensando sobre o papel da vigilância. Como que a gente pode ajudar a vigilância sanitária a ser vigilância sanitária? Eu falo para as pessoas abertamente, pessoal, você me ajuda a ajudar você. Porque o papel da vigilância, o poder de polícia, não é ir lá para fechar. O papel da vigilância é ir lá orientar. A gente vai lá e orienta. Agora, não adianta ela orientar e a pessoa fazer só porque o fiscal está pedindo. Não, a pessoa tem que fazer porque a lei está dizendo que tem que fazer. É isso que nós precisamos compreender. Então, a vigilância sanitária é realmente alguma coisa que nós somos apaixonados. Se alguém pensa em trabalhar na vigilância sanitária, é melhor você pensar antes, que depois que tentar, você vai apaixonar. Não tem direito a divórcio, não tem direito à separação, porque ali se apaixona e casou para sempre, viu? Forever, para sempre, não temos como fugir disso aí. Mas a vigilância sanitária, ela precisa de ser conhecida. E aí, falei que não ia falar muito, estou falando muito, né? Mas eu queria encerrar minhas palavras, presidente. O grande problema que nós temos no Brasil se chama partido. E eu queria, presidente Cláudio, que a gente tomasse uma vacina para a gente não ser traído nem ser contaminado por essa doença de partido. Por quê? Nós, se não me engano, nós temos 35 partidos no Brasil.
Tínhamos. Hoje foi reduzida a cláusula de barriga, né? Reduziu para 18, por aí.
18 partidos. Estados Unidos tem, se não me engano, 2 partidos. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque as fiscalizações, elas estão trabalhando como partido. Partido de fiscalização de postura, partido de fiscalização de tributos, partido de fiscalização de trânsito, partido disso, partido daquilo. Mas eu queria trazer algo nessa noite aqui, que a gente pudesse refletir e a gente pudesse fazer a diferença na Visa. De nós, em vez de sermos um partido, nós partilharmos é diferente. Partilhar é diferente de partido. Levar a vigilância para partilhar com a comunidade, com a Câmara Municipal, com o sindicato, com as demais fiscalizações, partilhar conhecimento, partilhar para a gente poder conquistar e para a gente poder levar. O que a vigilância quer? Às vezes eu falo com as pessoas, falo, gente, vocês estão brigando com a vigilância, por quê? Qual o objetivo da vigilância? Às vezes um proprietário, um empresário, ele chega e quer brigar com a vigilância. Por que você está brigando? O que você deseja? O que você quer? Não é isso que você quer? É isso que a vigilância quer. Então, por que nós estamos brigando? Nós estamos com o mesmo objetivo. Nós temos que brigar, sim, para que esse objetivo seja, de fato, concretizado. É isso que nós precisamos. E é por isso que eu queria deixar nessa noite que a gente pudesse estar partilhando a vigilância sanitária, Thiago. Levar a vigilância, as pessoas entenderam o que é o papel da vigilância, né? A Juliana Kena, que nós dividimos lá o treinamento lá de manipulador de alimentos, em cada curso que a gente dá, sempre as pessoas saem que é sem pessoal. Não quero ensinar vocês a fazer bolo aqui, vocês a fazer biscoito, tem isso que a gente quer. Vocês fazerem uma reflexão de como eu estou trabalhando, como eu estou agindo na produção de alimentos. Para vocês terem uma ideia, nesse período que nós estamos reunindo aqui essa noite, alguma coisa em torno de 90 pessoas vão morrer no mundo, vítimas de toxinfecção alimentar. Isso mostra o papel da vigilância sanitária. Cada estabelecimento que nós fazemos, que nós visitamos, nós estamos salvando vidas. Vidas. Eu trabalhei 7 anos no controle da dengue, em Goiânia. Eu dizia lá para os agentes, vocês não sabem qual é o criador que vai, qual é o possível criador que vai ter água, vai virar um criador de mosquito, e esse mosquito vai eclodir, vai ser contaminado, vai contaminar uma pessoa e essa pessoa vai a óbito. Você não sabe. Assim como nós também não sabemos qual é o alimento que vai matar alguém, porque o alimento pode ser uma bênção, o alimento pode ser uma maldição, depende da maneira como eu estou encarando. O fato é que as pessoas estão morrendo vítimas de toxinfecção alimentar, só na questão de alimentos, ou na questão, nesse conflito que a sociedade está passando hoje aqui, de várias profissões, na questão do embelezamento. Nós não sabemos mais o que fazer. A grande verdade é essa. Porque começou o profissional, era médico, passou para odontólogo, passou para biomédico, passou para enfermeiro. Eu não sei mais qual mais profissional que quer trabalhar com embelezamento de pessoas agora, os botox da vida e os ácido hialurônico da vida, e aí vai fora. Isso também é papel da vigilância sanitária. Meus nobres companheiros e pares, a missão que nós temos, ela é árdua. Hoje nós estamos dando um passo. Hoje nós estamos pisando numa terra, poderia dizer que é a terra prometida. Só para lembrar que quando o povo chegou na terra prometida, ele já tinha os seus códigos escritos lá no Antigo Testamento por Moisés. Nós hoje estamos com um novo propósito da criação da Visa, da nossa associação. Vamos apoiar, vamos associar, vamos brigar, vamos partilhar junto com os demais. Os demais sindicatos, para que a gente possa fortalecer a Visa, a gente possa fortalecer as fiscalizações, não só a de postura, a de vigilância sanitária, como a de postura, a de trânsito, a de tributos, e assim a gente possa mostrar. para a sociedade, mostrar para a gestão, mostrar para o legislativo a importância que tem o papel das fiscalizações no ordenamento da cidade. Desejo a todos uma boa noite, sucesso, presidente. Nós precisamos desse sucesso na defesa dos nossos direitos, na defesa dos nossos. É inadmissível que a gente possa olhar e ver como nós estamos num retrocesso no processo da questão da gestão municipal. Olha, dá muita tristeza para a gente. Em vez de nós estarmos olhando para frente, estamos olhando para o retrovisor. Só lembrando que o para-brisa é grande para a gente olhar para frente, o retrovisor é pequeno. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Deus abençoe a todos.
Vereador Lídia José Borges.
Obrigado, Marco. Agradeço a participação sua e de todo o cerimonial que nos auxiliou aqui hoje. Nesse momento, ficamos só nós e abro a palavra, porque a gente sabe que tem muitas coisas que gostariam de ser externadas, como foi feito agora com muita propriedade pelo Edson, contou aí até uma história lá de antes da fundação da nossa cidade, e ele tem razão. E a gente percebe realmente que a vigilância, muitas vezes, pelo menos as informações que me chegam dizendo que a letargia com relação ao executivo, com a vigilância, é muito grande, porque eu sei que vocês estão numa sede mais ou menos nova, tiveram dificuldade até com mobiliário, não é isso? Eu estou enganado, mas pelo menos as informações que me chegaram é que vocês tiveram que se unir, buscar com companheiros, buscando patrocínio nisso aí, né, que a vigilância nem pode ter patrocínio, tanto é que vocês deveriam muito ter as 40 horas que é de direito, né, de lei que falta regulamentar, porque vocês não podem, a não ser aqueles que moram fora da cidade, não podem perceber, não podem ter uma segunda atividade remunerada, né, porque, então, quer dizer, fica até desgastante vocês buscarem apoio à comunidade por conta dessas situações. Então, a gente sabe das mazelas que a vigilância passa para poder desempenhar com qualidade o serviço chegando, né, como o senhor falou, que se não a melhor do país, né, pelo que se sabe, pelo que se tem conhecimento, né, o trabalho que vocês realizam aqui de excelente. Bom, então, nesse momento, eu abro a palavra para quem mais quiser trazer uma mensagem, nesse momento histórico, nesse momento interessante, importante para a vigilância. Eu sugiro que o Júlio inicie aí, né, essa abertura da palavra, pelo menos para falar uma boa noite para nós aqui, com muita propriedade. Vamos aguardar.
Boa noite a todos, meu cumprimento ao vereador Lisier, estendo cumprimento a todos da mesa e cumprimento os novos pares aqui. Você me pegou de surpresa, viu, Lisier? Não queria falar não, mas eu queria ficar mais quietinho, mas tudo bem. Primeiro, agradecer o Gilmar também pelo apoio do sindicato. A gente espera mais apoio no ano que vem, viu, Gilmar? A gente precisa de vocês lá, tá? Agradecer o Geraldo pelas palavras, né, e ele falou uma coisa muito importante, a importância das normas. E hoje eu vejo que nós, enquanto vigilância sanitária, nós temos uma norma bem fundamentada que nos dá ferramentas de trabalho. Temos que avançar? Temos que avançar. Né? E o Cláudio, parabenizar o Cláudio pela a iniciativa da associação, né, do qual nós todos devemos fazer parte. Né, e isso a gente já comentou várias vezes, que a gente precisa de unidade dentro da vigilância sanitária para que nós consigamos conquistar nossos objetivos. Né, e se nós não tivermos unidade, nós não vamos conseguir. E, infelizmente, a gente, como o Geraldo mesmo pontuou, nós tivemos alguns avanços e agora recentemente alguns retrocessos. Né. Temos um decreto municipal que foi feito pelo procurador do município, que desagradou a todos, toda a fiscalização de Anápolis, não porque está imputando trabalho, mas está imputando dificuldade para que nós não produzamos. né? Então isso foi algo ruim, né? O procurador não entende do que ele estava escrevendo lá, não aceitou a interferência de ninguém, isso foi ruim para nós enquanto fiscais. E também a questão do nosso transporte, que é uma reivindicação de vários e vários anos, né? E algo que...
Estou curioso, qual foi o decreto aí?
É o de pontuação, né? O decreto de pontuação nosso, que ficou bem desproporcional, né? Então, mas aí é que destrinchar mais coisas para falar sobre ele aqui. E a questão do nosso transporte, né? Que realmente é algo que a reivindicação foi de vários anos, né? E realmente a forma como está lá hoje esse transporte via aplicativo não funciona. A fiscalização não funciona. Então é algo que a gente tem que lutar e aproveitar a associação para nós juntos lutarmos na próxima gestão. E agradecer, Lizier, pelos 12 anos que você contribuiu com a vigilância, né? É uma pena que você não quis continuar, né? Para nós termos aqui um representante aqui na casa. E espero nós nos encontrarmos aí pelos caminhos aí. Estamos à disposição. Muito obrigado.
É, com toda certeza. E a gente acompanha também essa questão do transporte, né? Já foi sugerido várias coisas, né? Até remunerar o próprio veículo. E isso nem está acontecendo, né? Quando movimenta no próprio veículo, não tem... Pois é, isso é um contraponto, porque vocês têm dificuldade para fazer o trabalho. E a remuneração de vocês? E a fiscalização, né, que fica totalmente prejudicada? E vocês não podem, por exemplo, é o que eu acabei de falar, eu acho que não podem, né? Por exemplo, o empresário quer que a fiscalização vá até lá e ir lá na vigilância fiscal. É incoerente, né? Acaba gerando um conflito aí, né? Que é conflito aí, né? Então, é uma situação complicada.
Essa é mais uma pontuação aqui, a questão das 40 horas que foi colocado na lei, que você bem pontuou aí, o próprio procurador colocou na lei e depois ele mesmo negou a aplicar as 40 horas para a categoria, né? Então, foi algo assim que foi estranho no nosso entendimento, né? E muita gente que reivindicou as 40 horas, né? E alguns querem trabalhar 40 horas e até precisam disso aí, né? Então, ficou muito ruim para nós essa questão.
Mas só dizer que não penalize só o procurador, não, que o procurador é funcionário do cara lá.
Sabe? É, foi um conjunto.
Então, se o cara lá falar que não, ele vai falar não também.
Eu poderia...
Sim?
Bom, boa noite a todos.
Boa noite.
Cumprimentar a Lizê, em nome do qual cumprimento todas as mesas. Cumprimentar aqui o grupo, em nome do qual também cumprimento todos os colegas fiscais comunitários. E, na verdade, assim, eu acho que já foi dito pelo Cláudio, pelo Geraldo, pelo Tiago, toda a circunstância de vigilância sanitária no município de Anápolis, desde a época da criação do município de Anápolis. Eu, naquela época, já era funcionário da Vigilância do Estado, já era fiscal sanitário do Estado de Goiás, e aí depois a gente chegou para cá, mas essas dificuldades sempre teve. Quando eu assumi, no lugar do Geraldo, a gerência de Vigilância Sanitária em janeiro de 2000, naquela época eu apontei três situações que nós precisávamos melhorar. Nós precisávamos de recursos humanos compatíveis com a cidade do porte, 370 mil habitantes naquela época. Nós precisávamos de logística de transporte e nós precisávamos de uma sede decente, já que a vigilância funcionava ali naquele prédiozinho ali, duas ou três salas do antigo museu ali da praça, da biblioteca ali na Praça Bom Jesus. Não, a Praça Bom Jesus. Depois foi evoluindo.
Sem condições sanitárias.
É. Nenhuma. Então, assim, diante disso, a única coisa que realmente melhorou foi o quadro de recursos humanos, né? Que hoje nós temos um quadro de 42 ou 43 fiscais, todos de níveis superiores, de uma diversidade de formação inicial que abrange praticamente todas as áreas de vigilância sanitária. E aí, gostaria de fazer um agradecimento por esse ato público que a gente está fazendo aqui, por essa audiência pública, mas eu não gostaria de ficar só no agradecimento, eu gostaria também de fazer um pedido. Assim como em dezembro do ano passado, chegou-se nessa Casa de Leis, na Lei Municipal, alterando pontuação, alterando isso, alterando aquilo, e depois foi publicado o decreto de pontuação, sem dar a nenhuma das categorias de fiscalização do município condições de executar o trabalho. Porque, por exemplo, a nível de Estado, é proibido você sair com apenas um fiscal. Você tem que sair de dois num carro oficial conduzido por um motorista. Porque a gente sabe de todas as dificuldades que são impostas à fiscalização. Não só dificuldades técnicas, mas também dificuldades de fragilidade física e comportamental também. Então é necessário que também, e aí vai o pedido, que essa Casa de Leis comece a trabalhar no sentido de reverter essas coisas erradas que foram feitas baseadas nessa última legislação. Eu acho que ainda temos 4 meses ainda dessa legislação, e eu acho que a gente tem condição sim de tentar sentar na mesa com o chefe do Poder Executivo, a maioria do Legislativo, e tentar discutir a revogação de partes da lei, ou a mudança, as alterações de partes da lei, que possam retornar os caminhos normais de fiscalização. Por que que na época de pandemia nós tínhamos 15 carros para trabalhar? Aí, de repente, sumiram todos. Nós temos carro lá da época, que, quando eu era gerente da Vigilância Sanitária, que a gente conseguiu, por ter um aditivo lá junto com Goiânia. Carros de 2001, carros de 2002, 2003, né? E assim por diante. Né? E nós temos a Vigilância Sanitária, dentro da área da saúde, ela tem financiamento próprio, proveniente do fundo a fundo, do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Temos arrecadação própria, tanto em taxas de vigilância sanitária como em taxas de multas, né? E toda essa verba, ele pode ser revestido na reestruturação da logística de transporte da vigilância sanitária. Hoje nós temos condições de recursos humanos, apesar de não ser uma sede própria, mas nós temos uma sede hoje compatível com o trabalho que a gente tem, mas ainda nos falta o principal. O trabalho do fiscal sanitário não é sentado na salinha ali do tipo da fiscalização. Ele só vai para lá quando ele tem que fazer o seu relatório, quando ele tem que alimentar o seu banco de dados, mas o trabalho dele é lá na rua. Como é que alguém vai sair daqui do centro da cidade, vai lá para o Daia, por exemplo, vai lá para a Interlândia, vamos fazer umas coisas mais básicas, vai lá para o Jardim da Promissão, se ele não tem um veículo próprio para se deslocar, se ele não tem um veículo oficial para se deslocar? Então, assim, eu fico o meu pedido, que essa Casa de Leis possa, de alguma maneira, formatar algum documento ao chefe do Poder Executivo, pedindo que ele se sensibilize um pouco e, pelo menos, ouça as estruturas que estão sendo dialogadas pela nível de Justiça, a nível do Ministério Público do Trabalho, para que a gente possa reverter essa situação que foi imposta a gente de uma maneira legal, mas que a gente possa também reverter de uma maneira legal, sem ônus nenhum para a população. Porque quando você impõe dificuldades ao trabalho de vigilância sanitária, você não está penalizando o fiscal sanitário, você está penalizando a nossa população. E, segundo o Geraldo, muito bem, muito propriamente dito, a partir do momento que eu acordo, que eu boto uma água na boca, eu estou consumindo vigilância sanitária, eu estou usufruindo desse trabalho do SUS, né? Então é necessário que nós também tenhamos uma equipe que tenha condições de levar esse trabalho, se não em 100%, mas pelo menos numa quantidade suficiente para garantir a saúde da nossa população.
Obrigado, mas eu sou só mediador, mas acompanhei muito bem a questão do Código Sanitário. Você falou uma coisa interessante aí. É bíblico, né? Não dá. Jesus lá, quando passou os discípulos, lá os 70 e poucos discípulos lá, ele mandou, enviou 2 a 2 também, de 2 em 2. Não poderia ir sozinho, não, também, São Mateus. Mas, como eu participei da elaboração, né, das discussões do Código Sanitário, lá naquela época nós falamos muito das questões de taxas, né? Havia uma discrepância, porque um armazenzinho ali da esquina pagava o mesmo que um supermercado, né? Um big supermercado. Então nós fizemos a evolução de taxa e um dos objetivos, uma das coisas faladas, até pelas outras questões de reivindicação, de melhoria, né, nas questões remuneratórias, era a autossuficiência da vigilância sanitária. O que vocês me dizem disso hoje? Eu sou mediador, mas eu estou fomentando a discussão aí. Porque hoje aqui, a gente poderia fazer uma sessão solene, que eu acho que era mais adequada, né? Mas o nosso pessoal preferiu audiência pública, motivo que eu nem vou citar aqui não, mas não teria nem problema que fosse uma sessão solene, que eu acho que seria mais adequado. Mas já que nós estamos falando, né, abrindo a palavra, como é que está essa situação hoje? Alto, digamos assim, eu sei que isso vai tudo para o erário, né, mas pelo menos hoje, o que se arrecada da vigilância, sustentaria a vigilância? Ainda não. O senhor passou lá na secretária.
Não, o Fundo da Funda é muito pouco, né, na Guia Federal. É um dinheiro irrisório. O do município, nós saímos de uma arrecadação, antes do Código Sanitário sair, nossa arrecadação era em torno de 800 mil ano. Né? Com o Código Sanitário novo, nós chegamos a em torno de 5 milhões. Né? Não é suficiente para a autossuficiência da vigilância sanitária. Mas não é o papel primordial da vigilância sanitária, não é arrecadação. Né? Tem que deixar bem claro isso. É só um efeito colateral, como o Zé está falando aqui, da melhoria do Código Sanitário. E diga-se passagem, você contou muito bem aí, a questão do Código Sanitário foi que o MEI, por exemplo, ele não paga a taxa. O MEI ficou isento dentro desse processo. Né? E as grandes empresas, claro que a gente taxou muito mais. Claro que pela metragem, né, pelo tamanho. Então, aquele que possui mais vai ter que pagar mais para se tornar mais econômico, né? Então, foi essa proposta do Código Sanitário naquele momento. Né, acho que foi bem acatado, né, por essa casa. Né, acho que todo mundo entendeu bem isso. Agora, com relação à autossuficiência, acho que isso nunca vai acontecer, não. Houve uma melhoria. E o dinheiro ele vai para uma conta específica da Vigilância Sanitária, né? É usado para pagar folha de pagamento, pagar esses móveis que chegaram para a Vigilância Sanitária, uma parte dele foi paga com esse dinheiro. Né? É usado para Vigilância em Saúde também, que como o dinheiro fica dentro da caixa da Vigilância em Saúde, então há a possibilidade de usar para Vigilância em Saúde. Tanto é que aquelas motos que a Dengue, compramos para a Dengue, foram pagas com esse dinheiro da Vigilância Sanitária. Então o dinheiro é importante para a prevenção e promoção de saúde do município. É usado para isso, exatamente.
Presidente, só que tem um detalhe bem interessante, de que quando você faz a mensuração da arrecadação, né, o pessoal, muitas vezes, de tributos, eles ficam cantando, falando que eles estão arrecadando mais, né? Não, quando nós fazemos a nossa ação, não é o objetivo, como o Júlio falou, a arrecadação, mas cada ação que nós fazemos está sendo arrecadada. E essa arrecadação, ela não vem para a vigilância sanitária, porque ela é de maneira indireta. Porque tudo que a gente faz, se você pede, por exemplo, vamos colocar lá, todo estabelecimento que a gente vai, vamos colocar assim, só bem superficial, a gente pede controle de pragas, o cara vai ter que fazer controle de pragas, vai gerar dinheiro, vai gerar imposto. A gente pede lavar na caixa d'água, vai gerar imposto. A gente pede higienização, tudo que a gente pede, o fiscal faz ação, e o camarada é o seguinte, ele paga INSS. Só que toda essa arrecadação, ela não vem para a vigilância de maneira direta, mas o trabalho da vigilância, ele promove uma arrecadação infinita, a gente não consegue nem mensurar esse trabalho, porque todo, na verdade, os louvores aí fica com o pessoal de tributos, sendo que, na verdade, quem está trabalhando a fiscalização é a vigilância sanitária, é o tributo, é o trânsito, enfim, as demais fiscalizações que estão fazendo o papel e eles ficando com os louros.
Movimentando o comércio de maneira geral, né, e quem fornece mão de obra para fazer o serviço que vocês reivindicam, realmente, é uma economia de escala, né? Doutor Cláudio, quer
mesmo
usar a palavra?
Deixa eu só complementar um pouquinho, mesmo porque, como o Geraldo fala isso, quando a fiscalização sanitária, principalmente na área de prestação de serviço de alimentos, ela sai para a rua, você consegue abranger o que a prefeitura, lá na arrecadação, não abrange, que é o clandestino. Que é aquele estabelecimento que começou e que ele foge à revelia. Ele não tem cadastro municipal, ele não tem nada, ele não paga nenhum tipo de imposto. E quem faz essa busca ativa desses novos contribuintes para a prefeitura, basicamente é a vigilância sanitária. Nenhum outro órgão da prefeitura faz isso.
Cláudio.
Nossos colegas completaram o que eu queria falar, mas a gente não pode fazer essa relação do que arrecada com o que a gente gasta, porque nosso papel no orçamento é a promoção da saúde pública. Então, o nosso salário não entra nessa conta. E o que a gente arrecada, acho que o vereador quis dizer, ele poderia sim ser investido na vigilância sanitária em termos de estrutura. A gente não pode fazer essa relação. E o que o Geraldo colocou bem, a gente não arrecada como taxa de vigilância sanitária, mas a gente descobre o clandestino. E esse clandestino, ele vai para dentro da prefeitura e outras fiscalizações, como o bombeiro, como postura e o IS, e a parte de tributo dentro. Então, eu acho que não devemos fazer essa relação do que é arrecado, porque a nossa função não é arrecadar, como bem colocou o Zé Luiz, é a promoção da saúde pública. O nosso salário tem que ser pago com essa verba da saúde pública. E o que a gente arrecada mais é um efeito colateral e pode ser, sim, investido na estrutura da vigilância, mas não devemos fazer essa relação.
Bacana. Mais alguém? Eu queria falar algo extremamente importante. Existe outro aspecto também que eu não comentei na minha fala, mas que gostaria de deixar registrado aqui. Quem gosta de receber um fiscal? Ninguém. Quem gosta de fiscalizar, eu não gosto nem de fiscalizar, nem de ser fiscalizado, a verdade é essa. Eu me vejo muito mais um consultor do que um propriamente fiscal. Eu tenho muito mais prazer ajudar a pessoa a sair daquela situação que ela se encontra do que ir lá para jogar uma pá de cal, para jogar uma situação para ficar pior do que é. Sempre levando a pessoa ao entendimento que ela pode e deve melhorar. Então, nós temos muitos problemas de saúde mental também, por exemplo. Muitos colegas nossos, fiscais também, problema de depressão, problema com síndrome de burnout, problema com situação de depressão muito séria, por conta de que o trabalho é extremamente exaustivo, porque nós pegamos muitas situações muito ruins quando a gente vai fiscalizar. E aí a gestão, o executivo, ele quer mensurar o trabalho do fiscal quantitativamente. Isso é um erro, presidente. Nós devemos medir o trabalho fiscal de maneira quantitativa. Ah, o fiscal ele consegue fazer 8 bar, ele consegue fazer não sei quantos estabelecimentos por dia e faz a multiplicação. Gente, tem duas coisas que eu não gosto de fazer, por exemplo. Eu não gosto nem de fiscalizar bar, porque se chega lá, tem 3 dedos mexendo a paciência e 2 garrafas de pinga. E consultório de psicologia, não gosto de fazer também. Porque eu penso numa pessoa estressada, psicólogo, Jesus amado. E eu fazer um consultório de psicologia, acabou com o meu dia. Fazer um bar, acabou com o meu dia. Não tem relevância um bar do ponto de vista do risco, mas acaba com a vida do fiscal, que você chega lá, você vê o bebo enchendo a sua paciência e começa a falar mal do prefeito, começa a falar mal disso, começa a falar da canamãe e começa a buzinar no seu ouvido lá. E isso desestabiliza qualquer ser humano. Então, se nós precisamos também de ter esse respaldo também do ponto de vista da saúde mental também, dos colegas também, que muitas vezes sofrem também com essa questão, principalmente minhas colegas meninas, as mulheres, sofrem demais a conta, né? Porque é muito difícil, presidente, você fazer um prostíbulo. Eu já tive, né, o desprazer, né, livre, nós dois fazemos um prostíbulo, né? Jesus amado. Não tem nada pior no mundo que você fazer um prostíbulo, gente do céu. Aquilo ali é uma coisa absurda mesmo, né? Isso aí realmente. Então, é outra situação de que é olhar a questão também da saúde mental dos trabalhadores também na área da saúde.
Bom, pessoal, mais uma vez, eu sinceramente, já finalizando, né, me sinto honrado de ter essa oportunidade, viu, Júlio, de receber a indicação de vocês, que veio de vocês a solicitação para esse evento que nós estamos realizando aqui hoje. Então, agradeço aí também a confiança e agradecer a todos, né, pela presença também. Em nome da Vigilância Sanitária, em nome do Cláudio, agradeço a todos aí. Nós já vamos finalizando, já vou encerrar, já decretar sob a proteção de Deus encerrada essa audiência pública, mas gostaríamos, que é um momento importante, né, gostaríamos que a parte ficasse aqui, alguns ainda subissem para cá, nós reuníssemos aqui embaixo para fazer uma foto desse momento tão especial. Beleza? A foto oficial. Obrigado a todos. Né? E a gente, uma boa noite geral, depois a gente vai despedindo de um a um. Muito obrigado.